Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Ivan Tozin e hoje estamos começando agora o programa Entre no Jogo, e o tema de hoje é Futebol pelo Mundo, uma experiência de emoção e aventura. Matheus, seja bem-vindo.
Apresenta. Olá, Evandro. É isso aí, olá Evandro, olá a todos. Hoje a gente vai entrevistar o Lauro Henrique, ele que tem 24 anos, é formado em administração, é curitibano, está cursando uma pós-graduação na área de futebol e ele é o idealizador do canal Futebol pelo Mundo, com cerca de 150 mil inscritos no YouTube. O Lauro também faz vídeos de coberturas dos jogos, mostra desde a cidade, os arredores do estádio, dentro do estádio, trechos do jogo e muito mais. E hoje ele se dedica exclusivamente ao canal. Lauro, seja bem-vindo, cara. Você poderia contar para a gente o que te levou a criar o canal? Como é que surgiu essa ideia?
Prazer, Matheus. Prazer, Evandro. Muito bom estar com vocês aqui, participando. Uma baita honra. Então, cara, comecei o canal ali com a ideia. Eu já gostava muito de futebol, né? Sempre fui um fã de futebol. Até que eu estava fazendo administração aqui pela Universidade Federal do Paraná. E fui para o intercâmbio em Portugal, lá na cidade do Porto, que o Matheus até conhece bem aí, né? Também ficou o tempo lá. E acabei indo em alguns jogos por gostar mesmo, jogos de segunda divisão portuguesa, terceira divisão, e fui até partir um quinto, sexto jogo que eu fui ali, falei, vou começar a gravar os jogos aí pro YouTube para ver se dá boa. E comecei a todo jogo que eu ia, daí comecei a fazer os vídeos, né, pro YouTube, não postava ainda, porque não tinha um canal criado. Fui criar o canal 5 meses depois, mas já com um monte de material feito aí, né, vários vídeos gravados. E em março de 2019 que eu comecei mesmo, postei o primeiro vídeo do canal, e começou toda essa trajetória que estamos aí até hoje.
E também, além disso, né, para o Lauro, como é que era essa sua expectativa, né? Você esperava ter uma ascensão tão rápida, né? Hoje você está com cerca de 150 mil inscritos lá no seu canal, canal Futebol pelo Mundo. Como é que era a expectativa inicial que você tinha, assim, quando você criou esse projeto?
Cara, não, sendo bem sério, não tinha expectativa nenhuma, assim, não fazia ideia se ia dar certo, se não ia dar. Meio que falei, vamos botar a cara aí. Era uma coisa que eu via que não tinha muito no YouTube ainda, que tinha pouco, né? Que a maioria dos canais de futebol que tinha eram focados em um clube só. Então, eram, por exemplo, o canal ali pega o Corinthians Mil Grau, do Corinthians, o Cruzeiro, do Cruzeiro, alguns do Flamengo. Aqui em Curitiba também tinha um canal do Atlético, tinha o canal do Coxa, só que não tinha nenhum que fazia jogos em geral, né? Pela paixão do futebol mesmo. Eu decidi com esse intuito, né, e acabei indo, mas sem expectativa nenhuma, assim. Aí comecei a postar alguns jogos que eu já tinha lá fora, comecei a postar uns jogos aqui do Brasil também, e foi crescendo. Aí um pouquinho, depois de um ano aí, pegou 100 mil inscritos e estamos na luta até hoje, né, é uma luta fácil do YouTube, né, o pessoal da área do jornalismo aí sabe muito bem disso, que não é um caminho fácil, mas é um caminho que tem que ter persistência, né, não é no começo ali que você vai crescer rápido. Assim como não foi um crescimento tão rápido que eu tive também no início, né? Eu demorei alguns meses ali para começar a pegar um público e tal, até que foi fluindo e estamos na luta até hoje aí.
Cara, 150 mil inscritos é 2 Maracanã lotado, Lauro. Cara, é muita gente. E tirando assim, são inscritos, né? Mas muita gente que assiste o teu conteúdo às vezes nem é inscrito no teu canal, né, cara? Então, assim, você fala para muito mais gente. E até uma questão que eu levantei com o Evandro aqui antes de você de começar o programa. Você grava só com o teu celular, né, cara?
Tudo com celular, tudo com celularzão ali. Não, não fazia ideia, não, ainda não manjo nem de câmera, de algo muito produzido, assim, e tal, né? Então, meti meu celularzão ali mesmo, comecei a gravar, aprendi a editar meio que na raça também ali, sem meio que do zero, no próprio iMovie aí do iPhone. E até hoje estamos aí. Tô até penso em futuramente dar uma expandida ali, comprar alguma câmera, alguma coisa, mas por enquanto com o celular estamos levando aí. Já acho que já fiz mais de 120, 130 vídeos aí, tudo com o celularzão.
Legal, cara. E só deixa eu...
Pode falar, Matheus.
Seguindo essa linha aí, como é que é o teu planejamento, cara, mais ou menos assim, teu planejamento de jogos, como é que você define quais jogos você vai cobrir, esse processo aí todo, não sei se o pessoal, os teus seguidores, te sugerem vários jogos para você fazer a cobertura, como é que você define tudo isso?
Cara, bastante gente pede, assim, então, torcedores de times, principalmente do Brasil aqui, né, pede, pô, vai fazer jogo lá do meu time e tal, vai fazer jogo tal jogo, principalmente jogo quando é grande, se é alguma mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil. Mas muitas vezes eu faço assim por planejamento mesmo, de tipo, vejo assim os jogos que são às vezes mais importantes, ou conteúdos mais diferentes também, que eu fiz muito jogo já, tipo de segunda divisão paranaense, campeonato goiano, jogo de campeonato candangão lá do Distrito Federal, segunda divisão portuguesa, campeonato italiano. Então, aonde eu tô ali, se às vezes faço uma viagem e tal, tento meio que conciliar com o jogo. E muitas das viagens que eu fiz lá também fora, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, eram com o objetivo de gravar o jogo. Então, eu tava morando lá na cidade do Porto, pegava um avião ali, meio que planejando fazer um jogo de campeonato italiano, um jogo ali de Champions League, que às vezes tinha, um jogo de Premier League, e assim que ia conciliando ali o futebol com as viagens.
Não, até ia comentar o que chama muita atenção, é que o Lauro, ele utiliza um smartphone, né, então, e depois ele faz essa própria edição no próprio celular, seria isso mesmo, Lauro? Então, no isso chama muita atenção, a forma com, e são vídeos muito bem editados, né, que muito bem bacana, assim, o que ele faz, e pra gente trazer até mais uma pergunta, né, antes você, a gente percebeu ali nos seus vídeos que você ia lá no meio da torcida, né, agora, devido à pandemia, nesse último ano, né, não está sendo mais possível, né, ter torcida, alguns jogos, mas você adquiriu uma credencial, né, para fazer a cobertura dos jogos, né, ou tem que fazer um credencial a cada jogo. Como é que funciona esse processo, né, como que era antes e como é agora, né, nesse período que a gente está vivendo da pandemia, né? Como que você obtém o credenciamento, com base nas federações, como é que é esse processo?
Boa, bacana a pergunta aí, Evandro. Que foi realmente uma linha assim, de divisão meio que do canal, né? Quando veio a pandemia e antes da pandemia, né? Que era com torcida ali, que eu ia no meio da galera, e o objetivo do canal era basicamente esse, né? Tipo, tentar passar a visão de um torcedor ali de vários times. E depois da pandemia eu tive que adaptar. Então, no início ali, que eu não conseguia as credenciais, eu assisti jogo ali, porra, de escada, de telhado de prédio, de toco de madeira, de tudo quanto dava ali, a gente improvisava. Então, pô, fazia viagem aqui pra Santa Catarina ali pra subir no prédio, chegava na hora lá, não conseguia entrar no estádio, dava um jeito, falava pro porteiro, pô, esse prédio tem visão aí, posso subir lá, e às vezes dava certo, às vezes não. E agora com essa segunda etapa, né, agora nessa pandemia, mais pro finalzinho agora, mais pra esse ano, eu consegui as credenciais, algumas, né, pra entrar nos jogos. Então, até para o pessoal aí que faz jornalismo, que pretende, né, fazer essas coberturas nos estádios aí, a dica que eu dou é procurar a federação, na verdade, a Associação de Cronista Esportivo Local. Então, aqui, né, no Paraná, a gente tem a ACEP, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Paraná, mas quem é de São Paulo tem a CESP, quem é no Rio de Janeiro, a SERJ, por exemplo. E você tem que chegar lá e conversar com o pessoal, né, comprovar que você tem um blog, um site, um canal, como é o meu caso, e eles vão te dar uma carteirinha de associado. Depois disso, você precisa criar daí um CNPJ, então para sua página ou canal. Eu criei um MEI, no caso, acho que paga R$50 por mês, e daí você se cadastra no site da CBF lá com esse MEI, com essa empresa, e com essa carteirinha que você tem de cronista esportivo. Daí caso isso, né, caso dê certo esse cadastro que você fez no site da CBF, aí você pode pedir jogo a jogo lá. Então, no caso da CBF, eles credenciam ali para a Copa do Brasil, para a Série A, Série B e Série C. Né? Então, só a Série D e campeonatos estaduais que são com cada federação. Mas você já tendo essa etapa concluída de ter esse cadastro na CBS, você já consegue muitos jogos, que são o meu caso. Né? Só que aí tem a outra questão que é um pouco mais difícil, que é você conseguir, né, aprovação jogo a jogo. Então, no meu caso agora, sempre quando vai ter um jogo, tá, semana que vem, por exemplo, vai ter Corinthians e Santos. Eu tenho que pedir lá o credenciamento para o jogo, e não é muito fácil conseguir, confesso. Né? Ainda mais por eu ser uma mídia mais espontânea, ser um pouco mais informal, canal no YouTube. Não é fácil. Alguns dão certo, outros não, mas a gente sempre tenta.
Você vê que por enquanto é só lucro, né, Lauro? Você usa o teu material, não gasta com ingresso, edita tudo sozinho, cara, o cara só tá ganhando, né, bicho?
Por enquanto. Não ganhamos muito do YouTube, mas estamos tentando, né? O YouTube não paga grandes coisas, assim, mas estamos tentando. Aí vem os patrocinadores que ajudam também, e a gente tenta se virar aí.
Legal, ah, legal.
Só para trazer uma curiosidade, me surgiu uma pergunta, Lauro, como é que Como é que é essa tua coleção de cachecols aí? Fala pra gente, você vai adquirindo em cada estádio que você vai, encomenda. Conta um pouquinho aí, tem algum que você comprou no estádio? Se você quiser compartilhar, acho legal, assim. Aí a gente segue depois as outras perguntas, mas só é porque chamou bastante atenção esse fundo aí.
Bacana, não, essa coleção eu gosto bastante.
Já é estratégico.
É, eu falo pro pessoal aqui que essa foi a forma um pouco mais barata de eu colecionar coisa em futebol. Então, pô, quando eu tava na Europa lá, até o Matheus sabe, né, pô, camisa de futebol aí, você paga 60, 70 euros e pra mais, né? O cachecolzinho desse, você compra ali 5, 10 euros aí, você consegue. Então, esses aqui que eu tenho são quase todos de estádios que eu fui. Praticamente todos, só esse de baixo aqui que são jogos um pouco mais aleatórios aqui. Então, por exemplo, teve um jogo do Porto com o Galatasaray. Então, era um cachecol que tinha da Champions League lá, do jogo do Porto com o Galatasaray. Mas aqui em cima, todos são de Portugal, em estádios que eu fui, de aqui de Série B, aqui pro lado também Porto, Benfica... aqui embaixo também da Inglaterra, esses aqui da Itália, então é coleçãozinha, né, para lembrar dos jogos que eu fui aí, já que não sei se eu vou voltar tão cedo lá para a Europa, né, porque quando é financeiro não é muito fácil falar, a gente fica com as lembranças aí dos jogos que eu fui com esses cachecóis aí.
Ô, Lauro, você tem um do Varzinho aí, cara?
Tenho do Varzinho, cara, cadê?
Tem um do Varzinho, tá, tá ali no meio, ali, é, Varzinho aqui, eu conheço. Varzinho. Verdade, eu joguei lá no Varzinho, cara.
Olha aí o Matheusão, pô, jogador caro, Matheusão é jogador caro.
Mas, ó, em cima disso aí, dessa história dos cachecóis aí, cara, você fez, sim, cobertura de tudo que é tipo de jogo, né? Você fez Copa América agora, fez Libertadores, Copa do Brasil, fez Champions League e fez também esses jogos mais exóticos, né? Que nem você comentou, de segunda divisão do Candangão, não sei da onde. Você tem algum jogo, assim, especial, cara? Algum jogo marcante, assim? E algum jogo, pelo outro lado, assim, que te marcou negativamente?
Cara, um jogo que eu gosto muito, assim, que inclusive foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, não foi o primeiro que eu gravei, mas foi o primeiro que efetivamente botei no YouTube, foi a final da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, né, que deu 3-1 pro River Plate e foi lá na Espanha. E na época eu tava lá em Portugal. Então, acabou conciliando de eu estar lá e o jogo também ser perto ali da cidade do Porto, né, pega um avião ali, vai pagar uns 10, 15 euros e ir de volta ali pra Madrid. E acabei conseguindo fazer esse jogo lá. Foi caro o ingresso, cara. Confesso que foi o ingresso mais caro que eu já paguei. Foi R$1.000, cara. Deixei de comer um mês ali, alguns dias ali. Mas valeu a pena. Foi um jogo marcante ali, por ser uma final de Libertadores. Acho que, talvez até hoje, ele tenha sido um dos mais importantes. Já cheguei a cobrir a final da Copa América, Brasil-Argentina, né? Que não foi um resultado muito bom pra gente, mas foi marcante pelo título do Messi. Também estive presente na final de 2019 da Copa América. Estive presente na final da Copa do Brasil, agora entre Palmeiras e Grêmio, tive presente na Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, né? Nessas agora, tudo credenciado de imprensa, então também foram coisas marcantes. E um jogo ali um pouco mais aleatório, que eu tenho uma lembrança muito bacana, foi o jogo entre Boa Vista e Madureira, Campeonato Carioca. É, o Matheus conhece bem também, já chegou a tentar, né, a Vila do Campeonato Carioca lá. E, cara, foi um jogo muito raiz. Eu cheguei para comprar ingresso lá e os caras, não tem compra aqui, pode entrar de graça. E tinha cachorro no estádio, aquele famoso, deu 3-1, a torcida ali cantando músicas ali de Mamonas Assassinas, de grupo de pagode raiz. Então, foi uma experiência bem bacana também de um jogo raiz lá no Rio de Janeiro.
Uhum. E, Lauro, teve, dentro desses desafios aí, teve algum perrengue que você tem enfrentado, alguma situação adversa, né, dentro desse jogo? Algum que você lembre aí, que você possa compartilhar?
Pô, alguns, Evandro, tiveram alguns perrengues aí, muitas viagens longas, inclusive teve uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro para gravar um jogo lá, tinha comprado minha passagem de volta, só que chegou na hora e não deu certo para passar de volta. Tive que pegar um ônibus correndo para voltar para Curitiba. Enfrentei 15 horas. Já fui também recentemente para São Paulo para ver o jogo do telão da Arena Corinthians, lá da Neoquímica Arena, porque eu não consegui o credenciamento. Já fui para Goiânia agora recentemente, quando eu tava lá, que saiu minha reprovação do jogo também da CBF. Tive que assistir um jogo de fora do estádio, a mais de 1.000 quilômetros aqui de Curitiba. Pô, já fui lá pra Argentina também e tive que meio que entrar no jogo, meio que pagando propina ali, o cara não vendia ingresso, falou, pô, me dá tanto aqui. Eu meio que na hora, meio inocente, meu primeiro jogo na Argentina, não sabia como é que tava correndo ali e tive que entrar dessa forma no estádio. Já passei perrengue de briga com polícia também, torcida, então muitas, muitas histórias aí pra conta já.
E também, né, pra trazer mais uma pergunta aqui, e como que era a sua vida antes, né, e depois que você passou a se dedicar aí integralmente ao canal? Compartilhe um pouco com a gente como é que foi essa decisão, né, que você tomou, se dedicar exclusivamente ao canal, né, embora você tem uma formação aí no campo de administração, né? Então, na UFPR, né, como você comentou. Né? Então, compartilhe um pouco sobre essa decisão que você tomou.
Cara, quando eu tomei a decisão de meio que tentar a vida assim, só com o canal, eu estava estagiando na Ambev na época. Estava terminando meu curso de administração, estava fazendo um estágio de marketing, estava tendo contato com algumas coisas relacionadas ao futebol também, com as marcas de cerveja ali da Ambev. Mas eu via que não estava conseguindo dar 100% no canal, né? Porque não tinha como faltar o trabalho numa quarta-feira para ver uma Copa do Brasil, para ir para São Paulo ver uma Libertadores. Então, falei, pô, peraí, né? Ou uma coisa ou outra. Tem que se dedicar dos dois, não está dando muito certo. Então, aí no final do ano que eu efetivamente parei de trabalhar ali com administração, foquei só no canal. Então, até hoje, né? Ainda faço alguns outros trabalhos por fora, faço algumas gravações de drone, faço apostas também esportivas aqui para a gente tentar uma graninha a mais, porque o YouTube ainda não é um negócio 100%, que pô, consegue tirar um valor super bom no mês ali, mas a gente tenta se virar no máximo. Aí.
Ô, Lauro, caiu minha internet aqui, cara, eu perdi a parte justa que você estava falando aí, que pagou R$1.000 no ingresso, não deu nem tempo de eu comentar aqui, cara.
Pode comentar, eu só perguntei para ele sobre se ele tinha enfrentado algum perrengue aí, né, daí ele compartilhou, por exemplo, teve um jogo específico que ele viajou para o lugar, mas não conseguiu credenciamento, né, aí não pôde assistir o jogo, né, mas vai lá, Matheus, pode perguntar.
Sim. Ah, eu ia perguntar mais ou menos se você, nessas suas viagens aí que você planeja, por exemplo, vai para São Paulo fazer Corinthians e Santos agora, você já tenta emendar alguns jogos para aproveitar melhor a viagem? E se nessas coberturas, assim, nessas viagens, você já teve alguma, já vivenciou alguma história diferente, assim, eu até acompanho bastante você, eu vi que você dormiu uma vez numa rodoviária, alguma coisa assim, no aeroporto.
Sim, boa pergunta, Tuzão, boa pergunta. Sobre emendar ali primeiras viagens, é uma questão que eu tenho bastante, assim, sabe? Normalmente, quando é uma viagem longa, eu sempre tento aproveitar vários jogos, em vez de um só. Então, quando eu fui agora para Goiânia lá, que é bem longe, né, aqui de Curitiba, mas consegui pegar uma passagem barata, eu consegui fazer 4 jogos lá. Então, fiz um jogo de Copa América, que foi Brasil contra Equador, acho que o Brasil empatou. Só que eu não consegui o credenciamento para esse jogo, então eu gravei de um apartamento de uma mulher que tinha visão para o estádio. Então, cheguei, bati na portaria lá, me deixou subir e assistir de lá. Aí gravei um jogo lá da Aparecidense também, que fica ali pertinho de Goiânia. Daí gravei um jogo também lá do Vila Nova e Goiás, que era esse que eu estava falando, que eu cheguei lá em Goiânia, pô, tinha planejado também fazer esse jogo e o credenciamento não deu certo. Aí comprei um rádio para acompanhar o jogo de fora do estádio, o rádio também não pegou. Meio que gravei um videozinho, ficou meia boca, mas aproveitei as viagens. Então matei meio que vários jogos em um ali. E sobre a questão de experiência diferente, cara, tiveram algumas aí que eu já tive, mas vou citar uma lá em Portugal, quando eu fui para Moreira de Cónegos, até não sei se você já foi para lá, Matheus, mas era pertinho ali da cidade do Porto, né, acho que 60 quilômetros, que tem o time do Moreirense lá. É uma equipe ali, pô, que sempre chega ali em quinto, sexto, sétimo, tá super bem ali no campeonato português. E a cidade lá, que na verdade em Portugal eles chamam de vila, né? Não chega a ser nenhuma cidade, mas aqui no Brasil a gente, né, vamos ver como se fosse uma cidade. Tem menos de 4, 5 mil habitantes. E o estádio lá cabe 9, 10 mil pessoas. Então o estádio é maior do que o número de habitantes da vila ali, ou da cidade. Então foi uma experiência bem bacana ali, bem diferente também que eu tive lá com a equipe do Moreirense. Eu gostei bastante de ter gravado esse jogo, foi bem diferente a experiência.
Cara, e já emendando aqui mais uma, em termos de estrutura, assim, que você até vivenciou nos estádios, assim, né, cara? É muita diferença, assim, que você sentiu dos estádios lá na Europa para os estádios aqui no Brasil, mesmo com as arenas agora, assim, você acha que deu uma nivelada? Como é que está o negócio?
Cara, eu acho que depende muito de país para país, sabe? Muita gente fala, pô, da estrutura da Europa ser melhor. Em alguns estádios, realmente, é um negócio absurdo, assim. Então, quando eu fui lá no Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid, que foi inaugurado agora há pouco, é um negócio monumental, assim. Um estádio de nível NFL mesmo, assim, de tecnologia e tal, com luzes. E só que tem alguns estádios, por exemplo, um que eu fui na Itália lá, que eu fiquei surpreso, que é o Luigi Ferraris, o estádio lá da Sampdoria e do Gênova, né? Na cidade de Gênova, que eles dividem. Tava até para ser meio que sede da Libertadores lá, que foi no Santiago Bernabéu, eles se ofereceram lá, mas quando eu fui no estádio, cara, eu fiquei impressionado com o estádio totalmente mal acabado, assim, sabe, tipo, pichação na parede, cadeira quebrada, banheiro, assim, você não tinha nem patente, assim, privada, era um negócio de pior que estrutura, assim, de estádio de campeonato estadual aqui no Brasil, sabe? Então, eu fiquei bem surpreso. Acho que até o nome do vídeo é o estádio caindo aos pedaços na Itália. E não é clickbait, o pessoal faz, exagera um pouco, mas esse não era. Então, eu fiquei surpreso com essa estrutura bem precária, assim, lá do estádio da, da Sampdoria e do Gênova.
E também, para o Lauro também compartilhar, se, se você tem alguma dica, né, para quem está começando, querendo aí começar, né, atingir novos públicos ou fazer vídeos, sei lá, uma ideia, pode ser relacionado ao futebol, mas que dica que você daria, né, com essa experiência que você teve aí de produzir vídeos para o YouTube?
Olha, uma boa questão também, Evandro. É, é bem complicado, assim, o YouTube não é um mundo fácil, tem muita gente produzindo, mas são poucos ali que conseguem atingir um público e tal, e às vezes não é nem por culpa da pessoa. A pessoa, eu vejo muito, muitos vídeos, até canais de amigos meus que fazem um conteúdo espetacular, só que acaba, o YouTube acaba não entregando, não recomendando. Eu até, no canal, às vezes sofro períodos ali de baixa de views, às vezes sobe do nada, às vezes, né, você acha que um vídeo vai espetacular e vai mal, então... É, o que eu dou de dica aí pro pessoal é realmente pesquisar bem o nicho que vai entrar antes. Então, né, a gente, no meu caso, ele mais relacionado a jornalismo esportivo, tentar achar alguma coisa que às vezes não tem, que eu meio que procurei, não tinha no Brasil algo relacionado ao que eu ia, a ideia que eu ia criar pro canal. E se tiver, tentar ver se dá para fazer alguma coisa diferente do que já tem. Então, pesquisar bem, saber exatamente do nicho e dar cara. Começar igual eu comecei, igual com o celular, não tentar... Beleza, pô, tiver uma câmera, perfeito. Mas se não tiver também, começa ali e depois vai se adaptando, né? Não tentar começar perfeito, porque realmente no início vai ser difícil ser algo perfeito. Então dá cara, tenta, não desistir, porque no início realmente eu até pensei em desistir ali nos primeiros meses. Aí depois se começou a evoluir. Então persistir, foi. E se necessário também investir em mídia paga, que foi no início também foi meu caso, né? É muito difícil você conseguir ali algo orgânico no início. Então quem está criando um canal hoje, tenta guardar uma graninha ali, nem que seja, pô, 50, 100 reais ali, para investir agora no anúncio do YouTube, para investir agora em anunciar em nichos no Instagram, em páginas no Facebook, que isso vai ajudar muito a criar um público logo no início também.
E, Lauro, cara, você, assim, bom, te acompanhei desde o começo, você começou com o teu canal, assim, e eu lembro que foi um pouquinho difícil no começo, mas depois, cara, teve uma época que explodiu, né, cara? Bombou teus vídeos. E daí você começou, eu não sei se você já tinha o Instagram desde o começo, mas a tua conta no Instagram lá também do canal Futebol Pelo Mundo bombou, né, cara? E agora você já tem lá quase 20 mil seguidores.
Você, exatamente, cara, eu criei no início ali do canal, na verdade demorei acho que um mês para criar a conta do Instagram, mas foi bem difícil também, cara, foi um aumento ali bem gradativo no início, tipo, demorei ali para pegar acho que, sei lá, 3 mil seguidores, demorei uns 6, 7 meses ali. Aí hoje que eu cheguei, aí atualmente acho que estou com 19.500 seguidores, mas também Instagram é bem complicado, cara, tem que ter persistência, tem que ficar postando conteúdo quase que diariamente, tem que ir tentando. Então, o mundo virtual, né, principalmente pro pessoal do jornalismo aí, tem muita oportunidade, mas uma oportunidade que requer muito trabalho e muita dedicação. Então, né, não dá para achar que do dia para noite vai conseguir bombar. Hoje, talvez, o que eu indico também para o pessoal que quer começar, talvez um trabalho um pouco mais rápido ali, talvez seja no TikTok. No TikTok eu vejo que tem uma presença muito grande de oportunidade ali, não só para o jornalismo esportivo, mas para qualquer tipo de jornalista também. Tem muita gente fazendo conteúdo e já viralizando um pouco mais no início. Mas o trabalho do YouTube, o trabalho do Instagram, do Facebook é um pouco mais de formiguinha. Então tem que ter essa dedicação aí, né, até o final.
Uma curiosidade que me veio aqui, Lauro, como é que foi lidar, principalmente com a língua, né? Chegar em países diferentes aí, né? Itália, né? Portugal, tudo bem, né? É o português, mas embora seja um pouco mais acelerado ali a forma de falar, né, do português,
mas algumas palavras mudam.
Algumas palavras mudam, né?
Bastante o sentido, né, Lauro?
É. Mas como é que foi a tua experiência aí de contato ali com outros torcedores, né? Porque a tua visão é a visão do torcedor, né? O que você se propõe, né, com seus vídeos. Então é um outro lado, né, que você tenta mostrar. Como é que foi esse contato aí com outros torcedores aí, de outros países?
É, cara, no início ali não foi fácil, né? Porque eu fiz um intercâmbio, eu meio que fiz vários países ali no período de 4, 5 meses. E eu tenho inglês, mas é um inglês bem meia boca, assim, aquele que dá para tentar se virar e olha lá, né? Em alguns lugares, tanto que eu cheguei lá em Liverpool, no norte da Inglaterra, e não entendi nada o que o motorista de ônibus falou, e o cara me deixou entrar de graça, e tão bravo que o cara ficou comigo lá, que ele não tava conseguindo nem saber o valor da passagem, eu entendi direito o que o cara falou, né? Ele, go, go to the final, free enter, beleza, então, mas em Portugal, até igual você estava falando, o Matheus estava comentando também, tem muitas palavrinhas que às vezes você acha, pô, não, aqui vai ser tranquilo, mas que confundem, cara, igual eu tinha aula, eu fiz um curso lá de team manager no Futebol Clube do Porto, tinha alguns professores que eram mais velhos e tal, e falavam muito rápido, cara, e eu não entendia, parecia que era uma aula tipo em inglês, assim, porque eles têm muitas palavras próprias e algumas coisas até me confundiam aí também, e algumas coisas que lá é de boa, aqui pra gente é pejorativo, então tinha coisa lá que eu lia no cardápio da comida que eu, pô, como é que os caras comem esse troço aí no Brasil, isso aqui é outra coisa. Então, quem foi pra Portugal já sabe muito bem que tem essas coisas assim, então, mas tenta se virar, né, com o inglêsão, acho que com o cara manjando um pouquinho ali, o cara consegue quase em qualquer lugar do mundo aí quebrar um galho forte.
Laurão, cara, conta um pouco pra gente como é que é a tua rotina de postagens, assim, como é que é o teu dia a dia, assim, no canal, cara, mais detalhadamente, assim, e até se você puder falar um pouquinho o que você sente de diferença, assim, se você sente alguma diferença do público do YouTube pro Instagram, se o Instagram interage um pouco mais, não sei, se é um outro tipo de, os stories, né, que funcionam bem, as interações ali, como é que é isso?
Cara, do YouTube é um público, assim, que eu vejo que é um público que tem muita abrangência. Então, tem públicos, pô, de diferentes lugares, diferentes formas, até de classe social diferente, aparece pra gente isso lá. O meu público, hoje em dia, né, ele é mais focado em homens. Então, acho que do meu canal, que são 90% que assiste lá, são homens e 10% mulheres. Mas eu vejo que tem uma crescente muito grande das mulheres. Antes era menos, até. Antes era 6, 5% de mulheres que assistiam. Agora tá, o público feminino está procurando muito mais também sobre o futebol, né? Agora também com a presença aí do time feminino da seleção também tendo mais presença, até nas mídias e tal, ainda não sendo o ideal, né? E sobre essa diferença que você perguntou do Instagram para o YouTube, cara, eu vejo que tem bastante diferença. Então, hoje eu pego, por exemplo, no Instagram, eu tenho um pouco mais de, talvez, 14, 15% do público que eu tenho no YouTube. E é um público que varia bastante, assim, sabe? Muita gente me acompanha só pelo YouTube, mas eu não consigo levar ainda para o Instagram. Muita gente me acompanha só no Instagram, mas às vezes não me acompanha no YouTube. Então, são formas. Até quando você grava um vídeo mesmo, especificamente, para o Instagram, o ideal é você tentar gravar um vídeo um pouco mais na vertical, para stories, até para TikTok. E para o YouTube, não, vertical não tem como. Até dá para você postar, mas com certeza a qualidade vai ficar muito devendo. Então, são duas formas diferentes, né? E você perguntou daí também sobre a frequência de postagens. Cara, hoje em dia tá sendo meio que por jogo que dá para eu fazer. Então, antes eu conseguia me planejar, né? Conseguia, vou fazer um jogo, sei lá em Belo Horizonte, sei lá, do Atlético Mineiro. Eu, se chegasse lá, podia comprar ingresso. Hoje, se eu não consigo credenciamento, não tem como entrar no estádio. Então, tá sendo muito mais difícil e tá sendo menos vídeos ali no mês, né? Hoje, fazendo 3, 4 vídeos, antes dá para fazer 6, 7, 8 vídeos no mês.
E também trazer mais uma pergunta, até para a gente já quase fechando o tempo aqui já. Mas aí, Lauro, quais sonhos você tem ainda, quais os objetivos, né, de aprimorar ainda mais o canal, né, e aprofundar mais ainda essa cobertura, né, que é os bastidores, né, de uma cobertura jornalística, né? Daqui a um ano tem Copa do Mundo, né? Será que o canal Futebol pelo Mundo tá lá? Vai estar lá.
Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Se tiver uma graninha sobrando aí, vamos estar lá. Se tiver algum patrocinador que pintar, e quem sabe, né? Mas está nos planos, com certeza, cara. Copa do Mundo é um sonho que eu tenho de cobrir aí, nem que seja como torcedor, né? O processo de credenciamento da Copa do Mundo é muito difícil, é muito rigoroso, são poucos que conseguem, mas nem que seja como torcedor, tá lá no Qatar, com certeza vai ser uma emoção única, né? E poder passar essa Copa do Mundo pro público que me acompanha. E sobre sonho, cara, objetivo, acho que o que eu tenho hoje, o maior objetivo do canal é continuar levando, né, pro pessoal, ou até expandir, e tentar mesmo trazer a emoção que eu tô sentindo ali de estar dentro do estádio pro cara que tá me acompanhando em casa. Muita gente me manda mensagem, assim, no Instagram, ou até mesmo no próprio YouTube, comenta nos vídeos lá, que eles não têm condição de estar no estádio, seja por forma financeira, seja por tempo, seja por morar longe mesmo. Às vezes o cara torce pro Flamengo, por exemplo, né? Mora lá no Nordeste, ou torce, sei lá, para o Atlético Mineiro e mora no Sul e não tem condição de estar acompanhando seu time do coração. E esse é o objetivo que eu tenho, de passar essa emoção para o cara que não consegue. Então, seja por qual motivo for aí, tá representando ele dentro do estádio, né? Independentemente de clube, seleção.
Evandro, deixa eu mandar mais uma aqui para finalizar,
pode?
Cara.
Uhum.
É, o Lauro é um cara que já comentou aí que ele se adapta, né, cara? Ele não consegue o ingresso, ele assiste em cima do muro. Ele consegue na casa das pessoas, do parente, não sei de quem, do jogador, e consegue ver o jogo. Então, você teve que se adaptar, passou por uma mudança grande, né, por conta da pandemia, né, cara? Como você comentou. Antes você ia no meio da torcida, passar o sentimento da torcida ali, né, cara? Que também bombava o canal. Eu adorava acompanhar as torcidas que eu não conhecia. Então, assistia muito o canal por causa disso também. Você que teve que se adaptar dessa maneira, você pretende, assim, talvez abranger isso para outros esportes? Já pensou em fazer coberturas, por exemplo, de um tênis, de um vôlei? Alguma coisa diferente, assim?
Boa questão também, Matheus. Cara, já pensei, principalmente os esportes ali mais, né, os ramos, digamos assim, do futebol. Então, pô, futsal, futebol de areia, até esses fute-mesa que estão surgindo agora, né, esses outros esportes. Tem um monte, né, de derivações do futebol aí. Com certeza quero trazer, né, principalmente uma paixão que o brasileiro tem também é o futsal, né? Você pega muitos times aqui também, até da própria região sul, aqui tem, pô, tem Carlos Barbosa, tem Joinville, né, tem o Pato Branco também. Então, são times aí que tem uma relevância muito grande e lotam as arenas aí. Eu quero trazer essas experiências pro pessoal. E realmente, depois que voltar a torcida, acho que isso vai ser um pouco mais fácil, né? Acho que provavelmente nesse um ano e pouco aí que a gente tá de pandemia, eu enfrentei um período mais difícil para continuar com o canal, né? Tentei ali aos poucos, né, trazer o conteúdo, mas muitas viagens eu deixei de fazer também por segurança, né, pela própria questão dos cuidados em relação ao Covid, né, e de não poder, às vezes, também entrar nos estádios. Então, a gente se adapta e, quem sabe, futuramente também a gente amplie para outros esportes aí, principalmente para esses aí que eu citei.
Então, né, agradecer, então, chegamos ao fim aqui já, agradecer a presença do Lauro Henrique, né, e vou deixar aqui também o convite para quem quiser conhecer mais aqui, né, o canal do Lauro. Então, vou deixar o link aqui para quem quiser acessar, né, disponível. É só clicar ali e vai para o canal Futebol Pelo Mundo. E agradecer, então, se despedir, então, agradecer aqui a presença do Matheus. E, Lauro, boa sorte, bom sucesso. Sucesso, né, nesse projeto aí que você está tocando, está repercutindo, está alcançando. Com certeza, a proposta é Futebol Pelo Mundo e você está alcançando, né, lugares diferentes, né, com o futebol, trazendo de uma forma diferente aí, na visão do torcedor, né, o futebol apresentando. E aí, se vocês quiserem deixar alguma palavrinha final, Matheus, Lauro, para a gente encerrar.
Eu já aproveito o gancho, então, para agradecer ao Lauro, desejar sucesso aí para ele e convidar o pessoal para assistir o canal dele, né, os vídeos dele, que são realmente muito bons, vale muito a pena o pessoal conhecer.
Obrigado, pô, agradeço demais, Matheusão, meu parceiro aí, Evandro. Obrigado a todo mundo que acompanhou, né, que viu aí essa nossa troca de ideias aí, muito bacana, prazerzaço participar. Desejo sucesso para vocês aí também, né, no jornalismo aí, com certeza tenho uma carreira toda pela frente aí de muito sucesso aí.
Obrigado, Lauro. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.